O Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, anunciou na madrugada de hoje que Nicolás Maduro ganhou as eleições na Venezuela. No primeiro e até agora único boletim divulgado, o órgão responsável pela organização das eleições desse domingo informou que Maduro obteve 51,2% dos votos. E o candidato da oposição, Edmundo Gonçalves, teve 44,2%. O resultado, segundo o CNE, é irreversível. Só que depois da divulgação desse boletim, o site do CNE caiu. E Nicolás Maduro já disse que o site foi alvo de um ataque hacker. O fato é que o resultado das eleições divulgado pelo CNE está sendo contestado pela comunidade internacional, que está pedindo transparência nas eleições. Por outro lado, Vladimir Putin, presidente da Rússia, já parabenizou Nicolás Maduro pela vitória nas eleições. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan, muito bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, temos ainda muitas perguntas e respostas sobre esse assunto na Venezuela, mas, primeiramente, sua impressão sobre esse resultado até agora oficial divulgado pelo CNE.
Abre-se aí um impasse na Venezuela, né? Porque o Conselho Nacional Eleitoral, que é ligado ao governismo, né, declarou a vitória do Maduro, né? Como você falou, 51,2% a 44,2%. Mas a oposição contesta isso, diz que, pelos seus próprios cálculos, teria obtido até 70%, né, dos votos. E o que há é um pedido da oposição para que sejam divulgados os resultados parciais todos, ou seja, não só esse resultado total, mas os resultados parciais. E, efetivamente, como você disse, parte importante da comunidade internacional também está pedindo que haja maior claridade, maior clareza nesse assunto e que sejam que possam ser acompanhados melhor esses resultados locais, os resultados parciais, e não apenas que seja informado esse resultado final. Por exemplo, quem colocou dúvidas sobre o resultado eleitoral, podemos incluir aí países importantes como os Estados Unidos, o próprio bloco da União Europeia, e aqui na América Latina, vários países, Chile, Argentina, Colômbia, né, que é um país que sempre teve uma posição um pouco mais amistosa com o governo do Maduro, todos pedindo que fique bem claro esse resultado, né, que haja uma contagem mais detalhada, que se mostre mais, que seja mais evidente, né, o resultado, o que realmente aconteceu. Agora, há países que já falam, inclusive, em fraude abertamente. Aqui na América Latina, vemos a própria Argentina, né, Peru, Uruguai e Costa Rica, que declaram que houve fraude nas eleições. Agora, também, como você indicou, houve o apoio do Putin, as felicitações do Putin em nome da Rússia, e também outros países aliados do Maduro o felicitaram por essa reeleição, que foram a China, a Nicarágua, Honduras, Cuba e Bolívia. Esses quatro países latino-americanos formam o chamado Bloco Bolivariano, né, que sempre apoiou o governo do Nicolás Maduro. Então temos esse impasse, né? O que é que vai acontecer agora? A dúvida é a oposição tentará meios legais de contestar esse resultado podemos dizer, haverá uma situação de instabilidade com manifestações, né? Tudo isso é muito importante para saber o futuro, né, da Venezuela.
E o Brasil, Ivan? Porque o Brasil tem um papel importante, né, na região, claro. Há uma relação boa, né, pelo menos Ultimamente houve aí alguns atritos, mas entre Brasília e Caracas, né, o presidente Lula e Nicolás Maduro têm aí um relacionamento historicamente mais amistoso. Até agora não tenha nem... Houve uma manifestação do governo brasileiro que enviou um representante para lá, o diplomata Celso Amorim. Como é que fica o Brasil nessa história? O que esperar do Brasil nesse momento de indefinição na Venezuela?
O que está se vendo é uma cautela do governo brasileiro, né? O governo brasileiro, nos últimos tempos, ele abriu algumas pontes com a oposição venezuelana, inclusive com certas críticas, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à condução do processo aí eleitoral pelo Nicolás Maduro e principalmente aquelas declarações mais agressivas que ele tinha feito, falando até numa guerra civil se o governo perdesse. Lembrando também que Maduro depois moderou um pouco as declarações, disse que reconheceria qualquer resultado. Mas o que se nota é que o governo brasileiro está com uma certa cautela e as informações que neste momento existem é que está esperando exatamente resultados mais claros. Não só esse resultado eleitoral geral, né, dado pelo Conselho Nacional Eleitoral, mas também que sejam divulgadas as atas todas, né, dos resultados em cada região do país, etc. É uma cautela do governo brasileiro, mas não há dúvida que ele terá que se manifestar ou reconhecendo o resultado ou pondo em dúvida o resultado, né? E tudo isso tem consequências, evidentemente, até na política interna brasileira.
Ivan, na eleição passada tivemos a Juan Guaidó, né, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, que depois não reconheceu o resultado, né, da vitória de Maduro em 2018 e fez uma espécie de governo paralelo, né, que foi reconhecido por alguns países depois de um tempo e no final essa iniciativa não deu resultado. Existe a possibilidade de algo semelhante acontecer com Edmundo Gonçalves diante aí dessa suspeita de fraude nas eleições da Venezuela?
O caso do Guaidó é interessante, é que ele, a oposição desconheceu o resultado eleitoral e o Guaidó era o presidente, digamos, da Câmara de Deputados da Venezuela. Então ele assumiu como autoridade, né, em vista que não era reconhecido o resultado eleitoral pela oposição, ele que era da oposição, mas que presidia a Câmara, ele assumiu provisoriamente, né? Mas como você sabe, como você disse, foi um governo que não teve nenhum efeito concreto, né? Ele era, teoricamente, se apresentava como governo da Venezuela, mas não controlava nada. Ele sim controlou parte das reservas de divisas da Venezuela no exterior, que foram liberadas para o governo do Guaidó, né? Isso sim que, aliás, prejudicou gravemente o governo do Nicolás Maduro, que perdeu acesso a uma boa parte do dinheiro que estava depositado em bancos internacionais. A oposição, dessa vez, não se sabe bem ainda se a oposição vai chamar para manifestações, o que seria algo realmente, criaria uma situação bastante grave, né, quanto à possibilidade de mortes, de conflitos. Isso não se sabe ainda a posição da oposição. Mas eu acho que a oposição está confiando mais em pressões internacionais, já que o Conselho Nacional Eleitoral considera-se ligado ao próprio governismo, ao próprio oficialismo, né? E a Corte Suprema da Venezuela, que seria outra instância, também seria ligada ao oficialismo, ao governo do Nicolás Maduro. Então a oposição, nota-se que ela está jogando muito com o aumento da pressão internacional. Nesse sentido, a posição do Brasil seria importante, né? Porque o Brasil, bom, é o principal país da América do Sul e tem tido uma atitude mais amistosa com a Venezuela. E também a atitude da Colômbia, que é outro país importante, que também tem fronteiras com a Venezuela. Então vamos ver um pouco mais como vai ser essa reação internacional, como também que medidas concretas também adotarão contra a Venezuela. E o que já se espera é que talvez, se houver uma situação de muita confusão política, que aumente ainda mais a saída de venezuelanos do país, né? Que já é uma coisa que preocupa, já que há um número de pelo menos 7 milhões de venezuelanos que foram para o exterior, né? Então isso preocupa um aumento dessa imigração de venezuelanos que tem causado problemas em vários países. E um segundo ponto, o risco que numa situação confusa política, que o governo da Venezuela decida partir para a invasão da Guiana, né? Porque uma crise externa sempre seria positiva para um governo que tem problemas internamente. Okay. Então, essa é a dúvida toda que existe nesse momento. Então, vamos ver concretamente quem apoia essa reeleição do Maduro, quem reconhece essa reeleição, quem vai rejeitar essa reeleição. E eu acho que o fator principal aí é a questão internacional, a reação internacional aos resultados eleitorais.
Ivan Godoy, muito obrigado aqui pela sua participação em nosso programa. Um abraço para você, até uma próxima.
Até uma próxima.